Fala galera, seguimos aqui nesse dia mais que especial em São Paulo. Hoje o mundo vai começar a ter outra cara, porque MC Sofia tá lançando mais um hit brabo, Espelho Meu.
No final de julho, Sofia Gomes da Rocha Gregório Correia, de 19 anos, mais conhecida como MC Sofia, estava dando uma festa no centro de São Paulo para comemorar o lançamento de um novo clipe. O espaço onde aconteceu o evento estava cheio de gente. Todo mundo com os celulares em punho, tirando selfies e curtindo um som. Seguindo o visual do clipe e do mundo naquele momento, porque o filme da Barbie tinha acabado de estrear, a decoração era toda rosa. Tinha pipoca, cupcake e também aquelas cabines de tirar foto que viralizaram nas redes sociais, sabe? A Sofia chegou num carrão branco. Óculos escuro, cabelo trançado em um rabo de cavalo loiro enorme e um body preto, todo recortado. Depois de algumas entrevistas e de gravar vídeos para os fornecedores da festa, ela foi para a sala de cinema com capacidade para 70 pessoas. Era hora de mostrar o clipe para os convidados. Ela atravessou a sala como se fosse uma passarela e subiu no palco para discursar.
Porque por muito tempo o espelho foi nosso inimigo, né? Principalmente muitas pessoas pretas que se olhavam no espelho não se sentiam bonitas. E agora eu quero que com essa música seja a nossa melhor companhia. O espelho pra gente se olhar, se sentir maravilhosa, gostosa e falar você é poderosa, entendeu? Vai começar então, que vocês gostem, se divirtam e todo mundo faça a coreografia, o challenge nos stories depois, né gente? Pra divulgar. Amém, ô Glória, eu ouvi um amém.
Eu dei um jeito de sentar do lado da Sofia para registrar a reação dela quando passou o clipe.
É agora!
E a gente conversou rapidinho, assim que a exibição acabou.
E deixa eu te perguntar, em algum momento... Quando você imaginava, você era pequeno, você imaginava que você queria ser rapper e tudo
desde
mais?
Desde 6 anos.
Você imaginava momentos assim?
Ah, imagina até mais, né? Tá com a Beyoncé, assim, meu sonho é bem alto. Mas eu imaginava, assim, principalmente estar com pessoas que eu gosto.
Se até agora você não ligou a voz e o nome à pessoa, eu vou te ajudar aqui. A Sofia começou a carreira bem pequena, aos 6 anos, e ficou conhecida aos 12, com o hit Menina Pretinha.
Menina Pretinha. Não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha.
O clipe dessa música tem quase 3 milhões de visualizações. Nele, uma Sofia novinha, com um laço no cabelo, dança e canta ao lado de outras crianças. Na época, o vídeo chamou atenção por mostrar uma menina negra fazendo um rap e falando sobre autoestima. Era 2016, e naquele mesmo ano, ela foi convidada para cantar para o mundo todo, na abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. MC Sofia se apresentou ao lado da Carol Conká, que entrevistou a menina nos bastidores do Maracanã.
O que significa para você participar?
Bom, significa que para mim, assim, eu vou estar representando todas as crianças negras das periferias que não podem estar falando, eu vou dar a voz para elas e vou falar na Olimpíada. Então, eu vou estar representando as meninas, as mulheres, as crianças, várias coisas.
Desde então, a Sofia trilhou uma carreira bem-sucedida, com várias músicas lançadas, shows e centenas de milhares de seguidores nas redes sociais.
Ao mesmo tempo que ela se tornava uma artista conhecida, a Sofia também era, claro, uma estudante. E a escola foi uma peça fundamental na construção dessa carreira. Foi lá que ela pôde mergulhar na história das cantoras preferidas, que aprendeu matemática financeira para lidar com o próprio dinheiro, que praticou a falar em público e onde, principalmente, ela foi incentivada a sonhar alto. Eu sou Juliana Deodoro.
E eu sou o Paulo Saldanha. Nesse episódio do Folha na Sala, nós vamos falar sobre sonhos e sobre o papel da escola na construção deles. Sabe aquele sonho de ser, de fazer, de conquistar, de aprender? Qual é a medida entre incentivar e respeitar o sonho dos alunos e, ao mesmo tempo, corrigir rotas e criar as condições para que eles se realizem? Como que a realidade da escola entra nessa equação? E qual a ligação entre o que o aluno aprende na sala de aula e o que ele quer fazer no futuro, mas também no presente?
A joga a mão pra cima. Meu nome é Sofia, canto rap original. Joga a mão pra cima pra ficar legal. Canto rap original, canto rap original. Joga a mão pra cima pra ficar legal. Através da minha rima, fortaleço o movimento. Sofia tá na área com muito conhecimento. Eu tenho 6 anos e já mando bem na rima. Joga a mão pra cima pra ficar no clima. Joga a mão pra cima pra ficar no clima.
Esse foi o primeiro rap composto pela MC Sofia, aos 6 anos, como ela própria diz na letra. A gente conversou com mais calma alguns dias depois do evento de lançamento do clipe. Eu queria saber como tinha sido a experiência dela na escola. Aos 8 anos, a Sofia começou a frequentar o Projeto Âncora, uma ONG que oferecia oficinas e aulas no contraturno. Logo em seguida, o Âncora virou escola e ela foi estudar lá.
E eu achava tão divertido porque era uma escola muito livre. Eu sempre fui uma pessoa muito livre. Minha família sempre me deixou livre. E a escola também era.
Inspirado pela Escola da Ponte, uma referência desse modelo em Portugal, o Âncora não tinha divisão de séries, de turmas por idade, nem provas. As crianças eram organizadas em núcleos por grau de autonomia e faziam pesquisas de acordo com o interesse de cada um, quase sempre em colaboração com colegas e educadores. As avaliações eram feitas a partir de atividades do dia a dia e também pelo próprio aluno.
Eu tinha que ter autonomia de saber que eu vou chegar na escola e o que, que eu vou fazer. Então, eu queria muito aprender sobre música, então vou ver notas musicais, vou ver artistas que... Vou pesquisar sobre a história da Beyoncé, porque eu também, quando crescer, quero ser a Beyoncé. Vou estudar sobre a história dela. Eu adoro física, então vou estudar alguma coisa de física, mas é uma coisa que eu gosto de aprender sobre a física. Não é o que o professor vai ensinar, que eu não vou aprender. Tem muita gente que não aprende.
Entre Beyoncé e física, a gente pode dizer que o currículo que a Sofia estudou era, no mínimo, diferente.
Quando se fala de currículo, estamos a falar de algo igual para todos.
Esse é o professor José Pacheco. Ele é pedagogo, um dos fundadores da Escola da Ponte e participou do Projeto Âncora. O Pacheco é português e também um dos educadores mais conhecidos do mundo por ser um crítico da educação tradicional. Para ele, um currículo não deve se limitar a descrever disciplinas, conteúdos e cargas horárias. O Pacheco defende que uma das dimensões curriculares é a subjetividade e que nela entram temas como projetos de vida, vocações e os talentos de cada um.
E as salas de aula que praticam um currículo único, elas são cemitérios de talentos.
Cemitérios de talentos. O Pacheco acredita que a educação precisa levar em conta que cada pessoa é única, com um estilo de inteligência e um ritmo próprios. E que quando a escola tradicional trata todo mundo de um jeito padronizado, ela está desconsiderando a individualidade e matando sonhos. No caso da Sofia, o sonho de ser rapper sobreviveu.
Nós perguntamos o que ela queria ser. E ela disse que queria ser rapper. E quando nós perguntamos se podíamos ajudar, elas perguntaram se nós éramos professores. E você é mesmo professor e quer me ajudar a ser rapper, não? O sonho comanda a vida. Como diria o poeta, pelo sonho é que vamos. Quem não sonha não vive.
Vocês sonham em ser o quê? O que você quer ser? Você já pensou sobre isso?
Assim, eu queria muito ser como Albert Einstein, físico-matemática.
Ah, eu tenho muitos planos. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer definitivamente, mas eu acho que, tipo, eu seria advogada, jornalista, mas o meu sonho mesmo é ser presidenta.
Ah, você quer ser presidenta? E como que você acha que a escola vai te ajudar a ser presidenta?
Essa escola defende muitos direitos da criança, do negro, do bissexual. Então eu acho que é uma coisa que a gente aprende muito o direito. Daqui a pouco nem faculdade de direito precisa fazer, só entrar na escola.
A futura Albert Einstein se chama Ana Clara e tem 9 anos. Já a pré-candidata à presidenta do Brasil é a Júlia, de 10. As duas são alunas da Escola Aberta, um espaço criado em 2019 em São Paulo por alguns educadores que trabalhavam no Projeto Âncora. Mesmo tão novas, elas já têm sonhos como esses, grandes e definidos. Mas essa, infelizmente, não é a realidade para todo mundo. E a Catarina de Almeida Santos pode falar sobre isso com propriedade.
Na minha perspectiva, sonho não é uma coisa que você tem naturalmente. Acho que as pessoas precisam ter direito de sonhar. E o direito de sonhar tem a ver com as condições objetivas. E, ao mesmo tempo, o sonho é uma coisa que nos move, né? Mas os sonhos vão sendo limitados a partir das condições objetivas da realidade, né? É difícil você sonhar com aquilo que você não conhece, com aquilo que não está no horizonte das suas possibilidade daquilo que você não sabe da sua existência, né?
A Catarina é natural do povoado João Velho, em Ipirá, no interior da Bahia. Ela aprendeu a ler aos 4 anos, incentivada pelo pai, que era analfabeto, mas sonhava que os filhos tivessem uma vida diferente da dele. Ainda muito jovem, ela precisou ir para Salvador, morar com outra família, para fazer o ensino fundamental e médio. As pessoas diziam para ela, vai lá, faz vestibular. Mas como muita gente, ela nem sabia o que era uma universidade.
O meu pai sempre disse que eu ia ser a doutora preta dele. Você vai ser a minha doutora preta. A lógica de doutora de painho era acho que a médica que cuidava da gente. Ele só falava, você vai ser minha doutora preta. E era isso que ele ia para a escola, para as reuniões, trazia todas as minhas atividades. Ele achava que eu era uma gênia.
Hoje, a Catarina não é apenas uma doutora, é pós-doutora em educação. Além disso, ela é professora e pesquisadora da UNB, a Universidade de Brasília, e trabalha exatamente com a formação docente. E também por ter essa história de vida, ela explica como o sonho é uma construção.
E para você sonhar sobre algo, você precisa saber que aquele algo existe. Então, eu acho que a gente está numa realidade, num país, que você mata o direito das pessoas sonharem. Das crianças que estão na escola pública, sonharem com muito além daquilo. E o contrário das crianças que nascem em grupos da sociedade mais favorecidos, que já nascem dizendo o que é que elas vão ser, mostrando o que é que elas vão ser, as crianças majoritariamente da escola pública são apresentadas o que elas vão ser, aquilo que tem no meio que elas estão vivendo. E se elas muitas vezes tentam usar ser mais daquilo, esse sonho muitas vezes é cortado, sabe?
A Catarina está falando que a escola é o lugar onde os sonhos devem nascer. Mas para que isso aconteça, os educadores precisam, de fato, entender quem é aquele indivíduo que está lá e como é a realidade dele.
À medida que você não vive naquele espaço, à medida que eu estou lá aprendendo um monte de conteúdos, sem que esse conteúdo se problematize ou se construa projeto, que diga das violências que eu estou sofrendo, que diga das dores que a juventude está sofrendo, que as crianças estão sofrendo. Então, a impressão é que, assim, eu vou para a escola estudar um assunto e a vida é outra coisa.
No episódio passado, em que a gente falou sobre o conceito de escola, o escritor Jefferson Tenório comentou essa dicotomia entre a escola preparar para uma vida futura, sendo que a vida está acontecendo ali, agora, naquele momento. E é muito desafiador, nas condições que a educação pública tem hoje, pensar que a escola dos sonhos talvez seja aquela que, como a Catarina diz, é espaço de vida.
Não é a escola idealizada. Idealizada no sentido, tem que ser essa ou aquela escola. Com essa ou aquela infraestrutura, não, precisa ser o espaço em que as pessoas se realizem dentro dela, e para ser esse espaço, eu preciso ter isso, mais aquilo tudo. Então, a lógica da escola do sonho é essa escola que, como diz Paulo Freire, as pessoas se amarrem nela, né? Então, que o professor se amarre nela, que o estudante se amarre nela, que ela seja esse espaço de fazer amigos, de construir conhecimento, seja espaço de vida.
Essa dimensão quase subjetiva de dar atenção para os sonhos e planos das crianças e dos adolescentes que estão na escola não é uma discussão isolada. Pelo menos, não deveria ser, né? Isso já é debatido por educadores há muito tempo. Uma das obras de Paulo Freire, Pedagogia da Esperança, fala de utopia e do sonho como uma forma de não fugir do mundo, mas de recriá-lo. O Paulo Freire também falava sobre a relação dinâmica e contínua entre teoria e prática. Lá no começo do episódio, o professor José Pacheco usou um termo que está em documentos que norteiam a educação brasileira, o chamado projeto de vida.
Na teoria, trabalhar com o projeto de vida dos alunos na escola inclui planejar e conceber o futuro de cada um. Isso deve ser articulado com o currículo de disciplinas tradicionais e também com o desenvolvimento das chamadas competências socioemocionais, como resolução de problemas, senso crítico, solidariedade e autonomia. Essa ideia de projeto de vida, a partir de um sonho articulado com conteúdos escolares, está ligada à possibilidade dos estudantes escolherem uma parte do que vão estudar no ensino médio, por exemplo. É uma abordagem que ganhou força com o modelo de escolas de tempo integral, como se vê sobretudo em Pernambuco, mas também em outros estados. Nessas experiências, o estudante e o projeto de vida dele se tornam o centro das decisões de natureza pedagógica e de gestão. Mas isso tudo deve vir acompanhado por mais tempo na escola e professores com dedicação exclusiva.
A reforma do ensino médio aprovada em 2017 prevê o projeto de vida, mas a implementação do novo ensino médio dela não foi um sonho. Pelo contrário. O governo Lula discute alterações na lei, mas os problemas e as reclamações dos alunos são enormes.
Eu acho que a matéria Projeto de Vida é muito boa. Se realmente ajudasse o adolescente a ter um projeto de vida, mas eles não incentivam, eles mais nos cobram a ter um projeto de vida.
Essa é a Maria Eduarda Escobar, aluna do segundo ano do Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massô, no Rio Grande do Sul.
E eu acho muito difícil, pelo que eu observei, um adolescente de 15 a 18 anos já ter o seu projeto de vida formado, ou ter certeza do que ele quer. Pelo menos lá na minha escola, projeto de vida, eles ou a gente recebia atividades que perguntavam o que a gente queria ser, o que a gente queria fazer, mas com o tempo isso ficou tão repetitivo e o professor não sabia o que dar, que daí a Secretaria de Educação mandava atividades para ele fazer questionários com a gente, perguntando como estava o novo ensino médio, se a gente estava satisfeito, se a gente estava insatisfeito. Então, toda aula era um questionário diferente sobre o novo ensino médio.
Ela deu esse depoimento em setembro, no Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, em um encontro para falar sobre a experiência do novo ensino médio.
A fala da Maria Eduarda reforça duas coisas. O sucesso do que se prevê em diretrizes e documentos só acontece, de fato, dentro da escola. E não tem jeito, tem de ouvir os alunos. Entra também nesse debate a conexão da escola com o mercado de trabalho, que já está lá na cabeça dos estudantes.
E qual que é o seu sonho?
Ah, ser a tia rica da família, né? Mas eu até quero ter uma profissão que eu goste. Eu ainda não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Porque eu quero pensar realmente em algo que eu realmente goste, que não seja entediante. Porque eu quero ir todos os dias para o trabalho e não reclamar dele. É isso que eu quero.
A Ana Clara Dourado, de 13 anos, já tem uma compreensão da relação da escola com o objetivo dela de ascensão social. E, ao mesmo tempo, ela está de olho em um futuro profissional que também traga felicidade. Porque pode parecer banal, mas para muita gente, ir trabalhar e não reclamar do trabalho é, de fato, um sonho. E isso tem tudo a ver com a possibilidade do jovem escolher para o futuro aquilo que quer e aquilo que gosta. A Ana estuda no Centro de Ensino Fundamental do Gama, no entorno de Brasília, e também apareceu aqui no episódio anterior. Na nossa conversa, que rolou no pátio da escola, ela reafirmou o protagonismo dos próprios alunos nessa busca.
Você acha que, para ser a tia rica, né, da família, a escola está te ajudando?
Na verdade, a escola ela tem a sua função de ensinar os alunos, acolher e protegê-los quando eles estiverem nesse ambiente. Mas quem realmente vai fazer o seu futuro é você. Então, quem tem que se ajudar mesmo é você. Você tem que prestar atenção nas aulas, tem que fazer as atividades. Se você tiver dúvida, você tem que perguntar, porque quem tem que se ajudar é você. E eu acho que, tipo, a escola ajuda nos estudos, mas ela não está ensinando a gente nada. Se você for na internet e pesquisar no YouTube, você vai achar um monte de explicação. A professora tal explica ruim, muito ruim, eu não consigo aprender nada. Se você chegar em casa e assistir uma videoaula, você consegue aprender. Eu acho que isso tudo depende de você, do seu querer, da sua força de querer.
A internet, como relata a Ana, deixou o debate sobre o protagonismo do ensinar ainda mais complexo.
Você sabia que eu sou youtuber?
Não.
Sim, sou.
Ah, é? Você faz vídeo sobre o quê?
Sobre Roblox.
O que é isso?
Um jogo.
E é legal esse jogo?
Muito!
E você já é youtuber e quando você crescer, você vai continuar sendo youtuber?
Sim.
E a escola aqui, você aprende a ser youtuber, não?
Não.
Não te ensinam?
Não.
É?
Eu sou youtuber em casa. Minha mãe sabe, tá?
Ai, que bom.
Eu e meu amigo André, né, André? A gente joga junto e a gente é youtuber.
A Heloísa tem 8 anos e lembra muito a MC Sofia nessa mesma idade. Pelo menos é o que diz o educador João Paulo Santa Bárbara, que foi um dos tutores da Sofia no Projeto Âncora. Hoje, ele trabalha na Escola Aberta, em São Paulo, e vive todo dia o desafio de incentivar sonhos como esse, mas também de corrigir rotas.
A gente vive em sociedade e a gente precisa almejar coisas, né? Então, é importante acreditar que o sonho é possível. Estou até falando de racionais aqui, né? Mas é necessário mesmo.
É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. E o tempo ruim vai passar, é só uma fase, e o sofrimento alimenta mais a sua coragem.
É importante eles acreditarem que é possível buscar sonhos, independente de qual seja ele. Mas ter o pé no chão, né? Ter consciência.
Pois é, tem que acreditar. Para o João, o melhor jeito de fazer isso é ajudar os alunos a expandir os horizontes, para que eles próprios entendam que têm várias habilidades.
Acho que direcionar isso não é da forma tão simples como eu estou falando, mas eu imagino que no dia a dia, no trabalho que vai sendo construído em conseguir observar a realidade, questionar as coisas, refletir sobre as coisas que acontecem no seu cotidiano e tal, isso vai ajudando a pessoa a se colocar no lugar de realidade. Então, qual que é a minha realidade? O que eu quero? É possível? Não é possível? Eu consegui avaliar, né?
Pela experiência dele, a autoavaliação é uma ferramenta que ajuda muito no processo de aprendizagem, porque ela estimula o aluno a se perceber no mundo.
O que eu estou fazendo? Em que eu estou errando? O que eu preciso melhorar? Como? O que eu fui bem? Eu sou bom no quê? E aí eu acho que isso traz uma coisa, sabe, um negócio de chão, assim. Pisa no chão, você olha e percebe o que você é capaz. E aí você consegue sonhar dentro do que você dá conta. E se for uma coisa que extrapole, o que eu preciso desenvolver para chegar lá?
Tem um samba-enredo famoso nos anos 90, da Mocidade Independente de Padre Miguel, que diz: sonhar não custa nada. No carnaval pode até ser assim. Mas quando o João fala sobre autoavaliação, por exemplo, a gente percebe que para o sonho virar realidade, é preciso estratégia. O livro On the Road, Pé na Estrada, do escritor americano Jack Kerouac, é uma obra de referência sobre a liberdade e a caminhada de cada um. Ele foi lançado em 57 e virou um clássico da contracultura. E tem uma frase lá que sempre me provocou.
Eu estava curtindo uma temporada bastante exuberante e o mundo inteiro abria-se à minha frente, porque eu não tinha sonhos.
Parece até contraintuitivo dizer que o mundo se abre exatamente quando a gente não tem sonho. Mas essa passagem inspira um ponto importante da relação entre sonho e escola. Correr atrás para realizar um sonho exige muita coisa. Planejamento, acúmulo, foco, resiliência. Exige, de certa forma, um itinerário formativo. E no mundo escolar, isso passa pela importância central do aprendizado. A escola precisa garantir que os alunos aprendam para que eles possam sonhar os sonhos mais improváveis. Sem uma alfabetização sólida, uma criança não vai aprender outras disciplinas com facilidade. Sem saber adição, subtração, multiplicação e divisão, os alunos não vão chegar a contento na fração, porcentagem, equação e daí por diante. A Escola da Ponte lá de Portugal, por exemplo, é reconhecida no mundo todo porque já ficou provado em estudos que os ex-alunos dela tinham resultados excelentes em avaliações, em comparação com as outras escolas de modelos mais tradicionais. Nas primeiras vezes que eu visitei o projeto Âncora, em 2012, muito antes da escola fechar, as educadoras repetiam para mim uma coisa muito interessante. Aqui, a gente não tem divisão de séries, idades, não tem provas, mas a gente tem muita coisa. Principalmente, um cuidado com a progressão de níveis de autonomia de cada um. O aprendizado e a autonomia fomentam sonhos. E sonhar tem um preço, exige passo a passo e muita disciplina.
Na construção do sonho de ser rapper, a Sofia teve a ajuda da escola naquilo que parecia mais ligado à carreira, como musicalização, presença de palco e a formação como uma pessoa crítica, que quer escrever letras autorais e significativas. Mas a escola, além de cumprir o currículo, também trouxe esse chão que o João menciona, esse itinerário formativo do sonho.
No Âncora tinha até matemática financeira. Era um professor negrão lá e ele, nossa, pegava no meu pé, que eu sempre nunca gostei muito de matemática. Ele falava, meu, você é artista, você tem que saber lidar com o dinheiro. Mais do que todo mundo aqui, você vai receber mais que todo mundo aqui. Você tem que saber lidar. E eu, ai, meu Deus, Sérgio. Mas era isso, sabe? Foi muito importante pra mim.
Na conversa com a Sofia, eu perguntei como ela achava que a vida dela seria se tivesse tido uma escola diferente.
Acho que eu ia ser uma pessoa muito triste, uma pessoa muito que o Estado queria que eu fosse. Aquela escola me deu liberdade para ser artista, porque o artista, ele precisa ser livre para criar. Precisa ser, vamos supor, um artista precisa ser louco. Então a gente precisa ser louco pra gente criar coisas loucas, porque se a gente segue o padrão, que é robô, a gente tem que trabalhar como robô. Trabalhar em empresas, trabalhar... Eu não, eu queria coisas diferenciadas, coisas... Quero carreiras internacionais, eu gosto de coisas diferentes.
Em um dos documentos da Base Nacional Comum Curricular sobre o Projeto de Vida, especialmente no Caderno de Práticas, há um convite para o novo.
A instituição escola é também um espaço privilegiado para descobertas quanto ao mistério da vida, da poesia à biologia, do astrônomo ao filósofo, do artista à criança. Sempre há possibilidades de diálogo, produção, pensamento, debate e desenvolvimento do verdadeiro potencial humano, que supera a repetição e a imitação, pois se vê capaz de
criar, sentir, pensar, inventar, inovar, querer, ousar.
A Edilene Morikawa é a gestora da Escola Aberta. A instituição tem caráter filantrópico e capacidade para atender 100 crianças, de 6 a 14 anos. Para ela, muitos conceitos precisam ser quebrados na educação, a começar pela nossa própria ideia de escola. A maneira de ensinar também deveria passar por uma reestruturação. E qual seria o primeiro passo?
Eu acho que a escuta é o primeiro passo, né? Escuta e aprender a fazer perguntas ao invés de dar respostas, que é um grande desafio do professor. Porque nós fomos preparados a dar respostas. E quanto mais bonitas as respostas e mais difíceis de compreender, mais valioso é esse educador. E a aprender a fazer perguntas significativas que ajude o outro a pensar, a relaborar, a repensar, a reconstruir, a construir ideias novas, a se colocar e produzir novos conhecimentos, é o papel do professor do século XXI.
Cada sala de aula é um amontoado de sonhos e desejos. Mas e o professor? Está na escuta, como diz a Edilene? Como o professor da escola pública pode fazer isso? A gente perguntou para Catarina Almeida, da UNB.
Eu fico olhando o quanto a escola, por mais indiferente que às vezes ela pareça diante dessa realidade, ainda é muitas vezes o único espaço de acolhimento que esses estudantes ainda têm. Com esses profissionais, com essas profissionais, nessas condições, sabe? Então, isso mostra a importância que a escola tem, que um professor e uma professora têm na vida dos estudantes, mas mostra também a importância que a gente precisa dar e as condições que a gente precisa oferecer se esse país realmente tivesse comprometido com essa questão da educação, como a educação deve ser para a maioria dessa população.
O sonho da Sofia era ser rapper. O da Ana Clara é ser físico-matemática. O da Júlia, se tornar presidenta. A Heloísa quer ser youtuber. E a Ana Clara Dourado, a tia rica, e ter um emprego que ela goste.
E o seu, Juliana? Qual era o seu sonho?
Então, meu quando criança era ser igual a Glória Maria, mas eu confesso que eu achei a Ana Clara Dourado muito sensata em sonhar de ter um emprego que ela goste. Você, Saldanha?
Olha, um dia eu cheguei pra minha mãe, eu era bem pequeno, e perguntei pra ela como fazia pra ser um intelectual. E eu não me lembro a resposta da minha mãe, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa que deixou que a gente falasse, desse nossas opiniões e sonhasse os sonhos mais altos. Ela faleceu agora no começo de outubro e eu queria mandar esse episódio como homenagem para ela.
A gente também perguntou para o José Pacheco qual era o sonho dele quando era mais novo.
Meu sonho era humanizar a educação. Humanizar significa fazer uma escola que permitisse que cada um se realizasse com os outros. E diziam, ah, você é um sonhador, você é um utópico, deixe passar uns anos, você vai mudar e tal. A verdade é que não mudei absolutamente nada, ou se quiser, sou muito mais sonhador do que há 50 anos atrás, quando diziam isto. Sou um sonhador nato e isso me ajuda a suportar algumas tentativas de destruição de sonhos. É isso, se eu deixar de sonhar, eu morro. Não vale a pena viver.
E como um bom sonhador, o Pacheco quis terminar a conversa recitando um poema de Antônio Gedeão, que é ensinado nas escolas em Portugal e tem muito a ver com o tema do nosso episódio de hoje. O nome do poema é Pedra Filosofal. Ele foi publicado em 1956 e adaptado como música por Manuel Freire em 1993.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida. Tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Como essa pedra cinzenta em que eu me sento e descanso. Como esse ribeiro humano sem serenos sobressaltos. Como esses pinheiros altos que em verde e ouro se agitam. Como essas aves que gritam em bebedeiras de azul.
Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento. Bichinho álacre e sedento. De focinho pontiagudo, que fossa através de tudo num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fuste e capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista.
Mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança. Ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim. Passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar.
Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula, avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.
E esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. Eu sou o Paulo Saldanha.
E eu sou a Juliana Deodoro. Nós fazemos a produção, reportagem e roteiro do Folha na Sala. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier fez a supervisão do roteiro. O Luan Alencar é o nosso editor de som. E nesse episódio, nós usamos áudios dos canais JN Television e Rio 2016. Também usamos as músicas Menina Pretinha, da MC Sofia, e A Vida é Desafio, dos Racionais MCs.
Na próxima semana, a gente começa a falar mais a fundo dos principais desafios que existem para a construção dessa escola, a escola que queremos. Fica ligado, indica o podcast para seus amigos, colegas e familiares. Obrigado e até a quarta que vem.
Até lá!
Somos a indústria paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.
O Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.